Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Canal Saúde, vamos falar sobre a endometriose, né? Afetando aí mulheres em todo o mundo e no Brasil não é diferente. 7 milhões de brasileiras sofrem de endometriose, mas a doença é negligenciada, hein? No Brasil, a cada grupo de 10 mulheres, uma sofre com a endometriose, doença que apresenta dor intensa e crônica como sintoma mais comum. E segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, no país cerca de 7 milhões de mulheres que têm a rotina e a qualidade de vida afetadas em função justamente da endometriose. Agora sim, trazendo para conversar com a gente, orientar sobre o assunto, esclarecer, Andréa Leite, radiologista, especialista em endometriose. Andréa, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa, tudo bom com você?
Oi, Jota, boa tarde, tudo bem? Quero agradecer a oportunidade de falar sobre endometriose nesse mês. Obrigado e boa tarde para todos os ouvintes também.
Muito bem, vamos falar justamente detecção, não é? E até para reverter essa situação de a cada 10 mulheres, uma tem a endometriose. O que a gente pode passar com relação à questão preventiva, hein, Andréa?
Bom, a endometriose, como você falou, Jota, ela realmente afeta milhões de mulheres, tanto no mundo quanto no Brasil. E muitas mulheres são subdiagnosticadas, né, por falta de informação mesmo, às vezes da própria mulher, às vezes de uma orientação e de uma condução mais precisa. A mulher que tem sintomas mais severos, como cólicas intestinais, como cólicas menstruais, que tem dor na relação sexual, que tem mudança de hábito intestinal durante o período menstrual, precisa procurar o especialista, né, o ginecologista. Ter cólicas menstruais não é normal, fortes. Então, a gente precisa não normalizar essa dor pélvica crônica na mulher. Então, procurar o ginecologista é necessário, fazer exames específicos nesse sentido.
Entendi. Você falou aí de dores, né? Que até a gente escuta como se fosse algo normal, né? Sangramento também, não é? Menstruação com um tempo maior, sangramento em grande quantidade, isso também são sintomas, são alertas para endometriose ou não varia muito de cada caso, de mulher para mulher, hein, doutora?
Bom, a cólica menstrual leve no período menstrual, ela é factível, ela é aceitável, mas 80% das pacientes com endometriose, ela vai ter uma cólica forte. Então, essa cólica, ela precisa ser investigada. O sangramento menstrual excessivo, ele vem muito associado com a adenomiose, que muitas vezes está presente junto da endometriose. Eu sempre falo para as minhas pacientes que elas são primas irmãs. Então, esse tipo de sangramento excessivo, ele pode acontecer em conjunto do quadro da endometriose. E é interessante, viu, Jota, que...
Pois não.
Assim, 80% das pacientes com endometriose vão ter realmente cólicas intensas, dores na relação sexual, mas tem uma parcela pequena de paciente, que eu atendo, inclusive, paciente já na menopausa, inclusive, que tiveram endometriose a vida inteira, mas elas não sentiram tanta sintomatologia. Então, tem essa pequena porcentagem de endometrioses profundas, mas que não tem tanta sintomatologia. Mas aqui nós trazemos o alerta de que cólicas fortes, menstruais, dor na relação sexual, dor ao defecar no período menstrual precisa ser investigado.
Doutora Andréa Leite, outro detalhe também, quando existe a endometriose comprovada na mulher, isso compromete, em definitivo, a gravidez? Não? Tem que se fazer um tratamento justamente para tratar, não é, da endometriose, para que ela venha a engravidar? Eu gostaria que a senhora falasse um pouco também nesse contexto, por favor.
Certo. A endometriose, pacientes que têm endometriose, em 40% dos casos, elas vão ter infertilidade associada. Então, a endometriose, ela é um quadro que pode acometer desde a bexiga até as trompas, até o reto. ovários. Então, a depender da localização, que esses focos de endometriose estejam localizados, estejam presentes, ele sim pode dar uma infertilidade. E esse contexto vai ser avaliado, mas tratamentos, a medicina tem muita tecnologia envolvida, tem profissionais especializados em fertilidade que vão ajudar, tem cirurgias que podem ajudar nesse contexto da endometriose. Né? Só para o ouvinte entender que a endometriose, ela a gente tem uma camada do útero, que é o endométrio, dentro do útero. Né? Então, o que acontece é que esses focos de endométrio durante a menstruação, eles saem e vão se depositar em algum outro local fora do útero, como, por exemplo, nos ovários, na superfície ovariana, no reto, nas trompas. E esse depósito desses focos de endometriose, com o passar das menstruações, eles vão ficando cada vez mais acentuados, e isso pode dar aderência, pode dar bloqueio, obstruções na trompa. E aí não é possível efetivamente, a depender do paciente, da paciente, ter a fertilidade livre, né? Então, uhum, a fertilidade fica comprometida, assim, em algumas porcentagens, mas mulheres que têm endometriose engravidam, inclusive, até mesmo sem precisar fazer tratamento, em alguns casos, em outros casos precisam fazer uma cirurgia videolaparoscópica minimamente invasiva e até mesmo fazer fertilização em alguns casos.
Nesse caso que tem a gravidez, né, mesmo sem fazer tratamento, compromete o bebê ou não?
Não. O bebê, uma vez que a mulher engravida, ela vai ser tratada como uma gravidez normal, sem nenhum prejuízo com o feto. Não tem associação, não.
Perfeito. Agora, doutora, fale justamente de constatação, né? Feito o exame, ela tem endometriose, e aí como é feita a abordagem, o tratamento, o acompanhamento? Também varia muito de cada caso?
Isso. Primeiro, a detecção da endometriose, né? Então, hoje em dia, a gente dispõe de exames de sangue, que é o CA-125, que é um exame pouco específico, mas ele pode ajudar no contexto da endometriose. E também nós temos exames de imagem, que é uma ferramenta valiosíssima no contexto da avaliação da endometriose. Temos ultrassom transvaginal, principalmente aquele ultrassom que é feito com preparo do intestino para poder limpar melhor o intestino e a gente conseguir visualizar pequenos focos ali atrás do útero, e também a ressonância magnética. Então, é importante lembrar que o ultrassom transvaginal de rotina normal, ele pode detectar os focos de endometriose, tá? Principalmente se for um pouco mais avançado, se os focos forem um pouquinho maiores. E também pode dar sinais indiretos. Mas o melhor exame de imagem, né, para detecção dos casos de endometriose mesmo, para mapear, para estudar com detalhe, é justamente o ultrassom com preparo intestinal. A gente faz uma avaliação bem detalhada, o tempo de duração do exame é maior, a gente vê os ligamentos, vê as trompas, os ureteres, vê as camadas do reto, né, do reto inferior, do reto médio, do reto alto, vê o quanto compromete esse reto, qual a porcentagem de comprometimento, se compromete 20%, 30%, 40%, se compromete só a camada externa do reto, a camada média, a camada interna. Então, são exames importantíssimos. A ressonância magnética também entra como uma grande ferramenta no diagnóstico por imagem desse contexto. Junto com o ultrassom, ela vai fornecer dados importantíssimos aí no contexto. É importante também falar, viu, Jota, que...
Pois não.
A endometriose, ela não está restrita à pelve, né, como muitas mulheres pensam. Então, a maioria dos sintomas, sem sombra de dúvida, ele está restrito na cavidade pélvica, nos ovários, na região retrocervical, que é ali atrás do colo do útero. Mas pacientes que têm endometriose já a profunda e há muito tempo, elas podem desenvolver focos também nos rins, na superfície da membrana que recobre o abdômen, que a gente chama de peritônio, pode acometer o diafragma. Então, tem pacientes que relatam que todo mês, quando menstrua, elas sentem um desconforto em região torácica, com dificuldade de respirar. Então, são casos mais extremos, mas isso acontece. Tá? Uhum. Mas, assim, a grande maioria dos casos está restrito na cavidade pélvica. E o exame realmente... Oh, o exame realmente que vai comprovar em 100% dos casos é a videolaparoscopia, que vai fazer a biópsia, né? E é na videolaparoscopia, além de diagnosticar efetivamente, cirurgicamente, ele vai também tratar os possíveis focos de endometriose naquela mulher.
Perfeito. Doutora Andréa Leite, outro detalhe também, eu gostaria até que a senhora explicasse, existe tratamento através de medicamentos e existe, em alguns casos, a recomendação de cirurgia. Cirurgia em que sentido? É para melhorar a endometriose, mas essa cirurgia compromete a reprodução feminina ou não? Quando se faz cirurgia, é para retirar, por exemplo, parte do útero, o útero, ou não?
É o seguinte, tudo vai depender do contexto que estamos lidando. Se as pacientes quiserem engravidar, o tratamento vai seguir por uma linha. Se as pacientes já engravidaram ou não querem mais ter filhos, o tratamento vai para uma outra linha. Então, existe o tratamento medicamentoso, o tratamento cirúrgico, né? O tratamento medicamentoso, a gente vai suprimir aquela menstruação. Então, suprimindo a menstruação, a mulher vai evitar de menstruar e a endometriose, que é uma doença inflamatória, ela vai evitar que seja, que aqueles focos sejam ativados ao longo dos meses do período menstrual. Mas essa mulher, ela quer engravidar, então a gente não vai poder fazer a supressão menstrual, porque para engravidar a gente vai precisar, naturalmente, né, sem ser por via in vitro, por exemplo, uma fertilização, caso ela queira engravidar, a gente pode optar por uma cirurgia, né? E que a cirurgia, ela tem várias vertentes, vai depender exatamente do grau da endometriose. Então, uma cirurgia pode ser feita só, por exemplo, para limpar, digamos, entre aspas, os pequenos focos de endometriose ou os focos mais profundos que estejam presentes. Eu tenho uma dor muito forte ao defecar, então aquela cirurgia vai retirar um pedaço daquele nódulo endometriótico que está no reto. Então, vai depender exatamente do grau e do objetivo de cada paciente. Não necessariamente vai fazer uma histerectomia, não. A histerectomia não é, hoje em dia, a primeira linha do tratamento. Inclusive, pacientes histerectomizadas continuam tendo, caso tenham foco de endometriose fora do útero, elas continuam tendo dor. Então, realmente, o tratamento cirúrgico, ele é baseado, é videolaparoscópico, na grande maioria das vezes, baseado no objetivo e na extensão da doença.
É muito frequente a endometriose fora do útero, bexiga, não é, doutora? Que outras regiões também acontece, às vezes, com frequência? Por favor.
Esses focos de endometriose durante a menstruação, eles podem ir saltando, digamos assim, né? Existem algumas teorias que falam a respeito do surgimento da endometriose. Então, uma delas, que é uma das mais aceitas, é o fluxo retrógrado. Então, durante a menstruação, aquele fluxo menstrual retrógradamente sai ali das trompas e vai se depositando ali, pode depositar no local. O local mais frequente é atrás do útero, na região retrocervical, no septo retovaginal, mas ele pode se localizar no ovário, como endometriomas, pode se localizar na bexiga. E estando na bexiga, a paciente vai ter infecções urinárias de repetição, ardor. Então, tem pacientes que toda vez que menstrua, ela fala, eu tenho dor ao urinar. Então, a gente vai direcionar o exame naquele ponto. Ou então, vai para posterior, vai para o reto. Doutora, toda vez que eu estou menstruando, eu sinto desconforto na hora de evacuar, mas eu achei que era relacionado à minha hemorroida. E não é. É relacionado ao foco de endometriose que está ali na parede do reto. Pode acontecer também na superfície do diafragma, um local também que acomete com uma certa frequência, quando a paciente faz alguma cirurgia, por exemplo, uma cesariana, uma cirurgia plástica, porventura essa cirurgia abre o peritônio, e aí os focos de endometriose podem aparecer na parede abdominal, na parede, às vezes na própria cicatriz, na cicatriz da cirurgia prévia. Então a gente consegue detectar isso no exame de imagem. E é muito coincidente com o local da dor. Doutora, a dor é aqui, nesse ponto. E a gente vai naquele ponto com o transdutor, com o aparelho ultrassom, e detecta e avalia que aquilo ali realmente é um nódulo de endometriose.
Perfeito. Doutora Andréa Leite, a gente escuta muita fala, não é, de que boa alimentação evita, não é, endometriose, se veria mais como uma questão preventiva. Eu já ouvi falar muito ômega 3. Isso de fato ajuda, não ajuda, é mito, é verdade? O que tem com relação à alimentação, cuidados que a mulher deve ter para ter uma questão preventiva contra a endometriose?
Isso mesmo, Jota. A alimentação é tão importante, né? O estilo de vida do paciente é tão importante em tantas patologias, né? E a endometriose não é diferente na endometriose. Então, a endometriose, conceitualmente, ela é uma doença que é relacionada à inflamação crônica. Então, todos os alimentos que geram inflamação crônica, eles precisam ser evitados. E uma outra característica também, uma outra informação é que o exercício físico também, ele vai reduzir, vai melhorar e vai fazer com que o organismo apresente um status menos inflamatório.
Perfeito. Doutora Andréa Leite, estamos chegando ao final aqui do Canal Saúde. A senhora gostaria de acrescentar algo que eu não lhe perguntei? E aproveitando, deixe seus contatos, redes sociais ou o próprio telefone também, por favor.
Eu quero agradecer a oportunidade de falar. Então, estamos no meio do Março Amarelo, né, que é o mês que corresponde à luta para a detecção e tratamento precoce da endometriose. E quero agradecer mais uma vez você, mulher, que sente cólica menstrual, forte, que evita que dor, fadiga, que prejudica as suas atividades do dia a dia. Isso não é normal. Procure o especialista, o ginecologista, no caso tenha algum sintoma urinário, o urologista ou proctologista, e vá atrás do seu diagnóstico com os profissionais adequados. Eu atendo na clínica Lúcio Ávila, que é onde eu faço exame, então vocês me encontram por lá, com certeza. E também faço exame lá no Hospital Memorial São José.
Ok, doutora Andréa Leite, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, viu? Saúde e paz para a senhora, até o próximo encontro. Gratidão.
Eu agradeço, obrigada.
Conversei com a doutora Andréa Leite, radiologista, especialista em endometriose, foi a nossa convidada de hoje do Canal Saúde, que vai ficando por aqui, hein?
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.